Agora sim. Boa noite, saudações. Estão aqui em multiplataformas, ao vivo pelo canal Aprendizagem Viva no YouTube, também conectado aqui na sala da Academia Viva pelo Zoom, e estamos aqui também no Instagram. Legal, vou tentar deixar esse telefone aqui no meio. Aí dá a impressão que eu estou olhando para as duas câmeras ao mesmo tempo, quase. Saudações, pessoal. Sexta-feira, 17 de março de 2023. Muito feliz de estar aqui compartilhando, abrindo esse campo. Vamos chegando. Quem tiver por aí, sentir esse chamado para a gente bater um papo, fazer alguma coisa juntos de repente, alguma respiração. Vamos vendo como é que vai fluindo. E enquanto o pessoal vai chegando também, quem estiver chegando, manda setinha aí também, avisa que a live está live. E a gente vai falar de um assunto que eu sinto que é de importância mesmo, saúde pública, e me considero um missionário desse assunto, porque uma que é a minha agenda pessoal, né? A minha. Fui para isso por uma questão, uma necessidade pessoal. E duas, porque hoje é onde está minha vida, minha missão, meu trabalho, e tudo que eu venho compartilhando, porque vem me servindo, né? Que é a ver com formas da gente estar reclaiming, né? Seria a palavra em inglês, né? Seria, então, reclamando não seria bem a tradução, seria. Vou achar o termo certinho, mas como nos reempoderando da nossa habilidade de autocura. Acho que reempoderar é um termo legal. Porque isso já sempre foi uma condição nossa, como seres vivos, né? E a gente foi meio que se esquecendo disso, né? Ou foi havido alguma distração pelo caminho, que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, esses processos de distração. Agora que eu vi que tem uma luz aqui, né? Então vou ficar no meio aqui para não ficar essa luz brilhante. Pessoal que está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Quiserem colocar da onde vocês estão falando, que cidade do Brasil, da onde do mundo. Eu vou abrir aqui também os comentários no. Aqui, close. Quem chegou aqui para me saudar foi a Shrihara. Veio falar oi com o clipe dela. Tá muito bonito esse seu clipe, hein? Tá muito especial. Tá muito lindo mesmo. Então, tô aqui com as três telas abertas. Ótimo. Então, quem estiver interagindo pelo chat do YouTube. E aqui também no Instagram. E muito bom. E aí, Shirara, o que você veio conversar conosco?
Um outro vídeo aqui.
Tem
Ah,
três
tá.
vídeos acontecendo.
Eu, na verdade, não sei o que é pra falar
Não é pra
aqui.
falar nada. Você quer falar alguma coisa? Você sabe o que a gente vai falar hoje?
Não.
Não?
Eu já esqueci.
Nós vamos falar de saúde, como a gente pode ter
Ah,
saúde. Você sabe como a gente pode ter saúde?
bebendo muita água.
Ah, muito bem. O que mais que a gente pode fazer para ter saúde?
Exercitar todo dia.
Você gosta de se exercitar todo dia?
Na verdade, eu exercito quase toda hora. Eu corro toda hora.
É verdade, né? Você não para, né? Então tá bom, Shrihara, muito grato pela sua participação.
De nada.
Então, pessoal que está chegando, manda setinha para a gente conversar, fazer um bate-papo legal. Não vamos ficar muito tempo. E vendo como é que isso vai fluir. E depois a gente vai ter uma parte também interativa, que aí eu fico aqui no Zoom com o pessoal da Academia Viva que quiser compartilhar um pouquinho também. Salve, salve! Então, bora! Olha quanto coraçãozinho Shrihara que tá subindo. Olha que
Nossa,
Você viu?
Muitas pessoas estão gostando
Estão gostando de você. Você que tá toda graciosa aí no vídeo. Olha lá, ó. Tomando. Olha lá, ó. Eu não ganho coraçãozinho assim, não. É você. Ah, olha lá, ó. Eu nunca que ganho tanto coraçãozinho desse jeito. Eu acho que é você. Olha lá, ó. Carinha dando risada. Shrihara. Vou começar a fazer live com você. Acho que vai dar mais certo. Vamos bolar um programa de respiração para criança? Aí, galera, vamos fazer uma parceria. E a Shrihara. Um programa.
Mas às vezes eu vou estar na escola.
Não, mas a gente faz de tarde. Então, pronto. Maravilha. Então, bora. Vamos conversar sobre esse assunto tão legal. Shri, se você quiser ficar aqui, você fica, meu amor.
Pai, nesse vídeo eu tô com o mesmo
É,
laço.
que coisa, né?
Meu Deus! Eu gosto muito desse laço. A fome deu.
Bom, então, Shihara vai ficar aqui um pouquinho comigo e eu vou ver o que eu arrumo. E aí, pessoal, vamos fazer isso interativo. Então, eu vou jogar uma premissa que é o seguinte: a premissa é que nós estamos vivendo um momento de um renaissance no conceito de autocura, que, né, sabemos e é sabido da nossa capacidade de homeostase, né, na nossa condição, não é nem uma capacidade, talvez é uma condição natural de todos os, né, o corpo humano, o corpo ser vivo, ele tem essa capacidade de se autorregular. E na medida que a gente vai como que se lembrando, né, do que já se sabia em idades antigas, que sempre soube-se, né, das ervas de cura, de desintoxicação, de purgas, né? E também de, enfim, todos os princípios ativos, todos os remédios, né? Vem tudo na natureza, e como é que a coisa foi do reino vegetal, reino mineral, reino animal, e como que isso tudo é, né? Sempre foi assim a nossa sabedoria, e de repente, com o advento da indústria bélica, das indústrias de químicos e agrotóxicos e tudo junto, tornou-se, tipo, como se abafou, né, esse momento nosso de sabedoria, de empoderamento das ervas. Agora, se você tocar, eu acho que eu vou desconcentrar, meu amor. Aí eu vou
Tá
entrar na
bom.
música. Na hora da respiração a gente toca junto, pode ser? Tá bom. Então, eu, assim, a premissa dessa conversa que eu quis puxar hoje foi que nós estamos vivendo um renascimento desse reempoderamento desses conhecimentos que a gente sempre trouxe, nossos avós, antepassados, sempre trouxeram. E agora, de repente, assim, abriu um pacote de download de, sei lá, do ano 2000 para cá, acho que acelerou muito essa nossa. Esses nossos conceitos mais sutis de realidade, realidade virtual aumentada, e como é que isso tudo vem também para o mundo da terapia, né, dos quânticos todos. Tem um amigo meu que falava assim, que terapia quântica e custa, porque também teve um boom assim de toda a terapia era quântica, né, não sei o que quântico, não sei o que quântico, que é o advento do quântico, né, que a gente está vivendo. Né, sistêmico, quântico, somático, então são acho que os novos plugins que nós estamos adentrando. E o breathwork, a respiração e o sound healing, para mim, são os dois grandes pilares desse awakening todo, assim, dessa despertar todo. Que o yoga já vinha abrindo uma frente muito bonita, né, com a questão dessa todo o trabalho do yoga, né, e os pranayamas são ali parte fundamental do yoga, todo o sistema do yoga. Mas o breathwork veio com uma outra cara, ele veio com uma cara mais libertária, né? Porque ele é livre de uma tradição tão tradicional como a da Índia, né? E com todo o seu conhecimento. Salve, Paulo! Arrô, salve, salve! A menina arreganhou os olhos, manda ela fazer de novo. Ele gostou dos seus olhinhos redondinhos. Então, a premissa é essa. O que que vocês acham? Vocês concordam? Vocês acham que nós estamos vivendo um momento de awakening mesmo, de despertar geral, assim, de... Porque, assim, para mim é muito óbvio isso. Como é que isso está chegando nas empresas? Como é que isso está chegando nos locais que antes não ia chegar, né? Então, a musicoterapia veio também desmistificando muito a questão do sound healing, porque é diferente, vocês sabem, né? Musicoterapia é uma coisa, sound healing é outra. E são, tem princípios, assim, complementares, eu diria, né? Não antagônicos, mas complementares. Mas, assim, hoje em dia a gente está adentrando até o meandro agora terapêutico, médico já, né? Então, hoje em dia é muito comum os médicos, por exemplo, os psicólogos, médicos mesmo, todos serem hipnoterapeutas. Porque muito já se percebeu que é possível curar simplesmente mudando. Opa, Vânia, olha lá, vamos ficar ao vivo com a Vânia. Vamos lá, Vânia, vamos trocar ideia. Adorei.
Qual a ideia dela?
Não sei, vamos convidar ela para entrar aqui na live com a gente. Será que ela aceitou? Vânia, aceitei aqui, ó. Só aceitar. Aceitar, entrar na live. Salve, salve! Boa noite!
Boa noite.
Tudo bem?
Tudo, eu não vi que era para entrar na live. Eu queria
Olha!
participar da.
Que incrível,
Tudo
você...
bom?
Tudo bem, seja
Minha
bem-vinda!
primeira vez aqui. Eu queria perguntar se ia ficar gravado, porque um grande amigo meu quer conhecer melhor o seu
Entendi.
trabalho
Olha,
também.
eu acredito
E ele
que...
não pode estar aqui hoje.
Entendi. Que cidade que você tá, Vânia?
Brasília.
Olha que maravilha. Aí, ó. Agora que eu linkei, a Vânia que eu tava conversando. Aí, isso. Olha aí que fantástico. Que eu ia comentar da Vânia que eu conversei hoje, é a própria, né? Então, assim, que legal. É, vai ficar gravada porque eu acho que é um assunto muito, assim, de utilidade pública mesmo, né? E só a
Muito
parte
bom.
interativa que não, que depois a gente faz um bate-bola aqui pelo Zoom. Mas sim. E aí, como é que é esse movimento? Aproveitando, Vânia, que você já chegou para cá, como é que é esse movimento aí em Brasília? Você sente que está rolando realmente um renascimento, um boom dessas terapias todas, que eu estava comentando que agora todo médico, quase, não todo, né, mas muitos médicos já são hipnoterapeutas, os psicólogos, os psiquiatras são hipnoterapeutas, eles já têm um viés assim mais para esse lado. E você vê isso aí acontecendo no seu meio aí em Brasília?
Muito, sim. O resultado, né? As pessoas contra fato não têm argumento. Eles veem que as terapias cada vez mais estão ocupando lugar de conhecimento, de resultado, né? E as pessoas não conseguem, clinicamente, através de terapias, através da respiração, através de outras terapias também. Eles estão vendo o resultado, né? Então, eles estão buscando conhecimento onde que eles achavam que não tinha tanto efeito, né? As pessoas estão auto se curando.
Sim, e eu tenho visto também uma galera, esse movimento integratista, né, integrativo, dos médicos integrativistas, que o viés agora é outro. O paradigma é tipo assim: você seja o seu próprio médico. Eu vou te ensinar a você ser o seu próprio médico, né? Então, isso que é o legal da coisa.
Se conhecer,
Então, assim, mudou o
a se
paradigma.
conhecer.
Antes era tipo assim: a coisa do cliente, do consumidor, e agora é uma coisa dessa cocriação, né? Claro que cada um pega essa, eu vejo assim, né? Cada um se apropria da própria saúde em maior ou menor grau. E é uma coisa que cada um faz de acordo com a sua possibilidade, né? Visto que era muito comum até então a gente delegar essas partes, né? Da nossa autonomia, a gente delegar para outras partes, né? E a gente está vivendo essa, né? De novo essa esse despertar mesmo, né? Isso é muito bom, assim. Acho que isso é...
Uma coisa.
Tá bom, meu amor. Acho que isso é fruto de uma longa caminhada também na... Você também atua na parte terapêutica?
assim, bom, em partes, né? Eu trabalho com medicinas, né, da floresta, trabalho com a medicina do cacau.
Arro.
E aí eu venho buscando essa terapia, né, assim, que pudesse se conectar mais com o corpo, né, sentir mais o corpo, é o que a medicina me pede, né? E aí eu fui mergulhando no universo e tudo isso aqui para mim é muito novo, mas eu vejo que o yoga, né, através dos chakras também, um estudo que eu fiz sobre os chakras, que falam muito sobre você trazer essa energia equilibrada, né? E aí eu percebi a necessidade de ir mais a fundo. E aí cheguei aqui.
Aí, ó, que coisa.
Cheguei aqui, mas já tem muitas pessoas despertas para esse caminho, né? Já tem muitas pessoas. É só a gente perceber aí, já tem pessoas que falam, poxa, minha respiração, ela tem um som, ela tem uma melodia, eu me conecto quando eu estou bem, quando eu estou meditando, quando eu estou praticando respiração, quando eu estou conectado comigo mesmo. Então, assim, as pessoas já estão despertando, né? Dando aquele clique. Existe mais, né? Tem mais para você se conhecer, tem mais coisas para você aprender.
Sim,
E não para, né?
o momento é muito bom. Sinto que é como. Eu sinto que tem épocas que a gente recebe mais e mais influxo cósmico, assim. Então agora também estamos aproximando pro equinócio, né? Dia 21, terça-feira. Então, assim, um momento que tem todo um alinhamento também que vai somando, assim. Eu sinto que tem algumas semanas, assim, que eu entro nos corredores, assim, muito quânticos, assim mesmo. E essa, é muito gostoso ficar percebendo que as coisas vão acontecendo e você vai vendo que, como assim, não tem quando não é sincrônico. Porque quando, entre aspas, não é sincrônico, é a mente querendo interpretar o que está acontecendo que é sincrônico. Então é sempre uma. É um dar-se conta, né? Então, assim, eu vejo que tem semanas que eu entro numa outra frequência mesmo. E a respiração, obviamente, mais que você pratica, mais que você começa a aumentar o fluxo mesmo de oxigenação, de você estar se capacitando a operar com mais energia, porque é isso, né? O oxigênio, ele nos, né, movimenta processos, né? O que que você quer falar, meu amor? A Cari, a Sheihara quer falar alguma coisa. O que que você quer falar pra
A gente
gente?
ainda está falando sobre qual é o nome mesmo? A gente ainda está falando sobre
Sobre o quê?
qual é o nome
Não
mesmo?
sei, sei que tá falando. Não sei o que que você tá
Aqui.
falando.
Aquela coisa que você falou no começo do vídeo.
Não sei. Queria fazer um canal com você, um programa com você?
Não, a gente estava
A gente
falando sobre
falou. Do que ia ser o programa que a gente ia criar junto?
de música.
De música? O
Não,
que que a
de
gente falou no começo do vídeo?
respiração.
Ah,
Mas não
respiração. Não
era
era
isso.
isso?
Era que a gente ainda estava falando. A gente ainda tá falando sobre saudade. Não, não.
Saúde?
É
Ah,
saúde.
tamo. Tamo sim. Tamo
Tamo.
sim, senhora.
Tocou no assunto certo, hein?
Para ter saúde, precisa exercitar todo dia, tomar muita água.
Você já deu esse recado.
Eu sei, mas não tem mais
Não?
dormir
Dormir
cedo.
cedo? Dormir cedo é muito bom, dormir cedo. Descanso melhor. Por que está aí na sua cabeça para pensar? Sentir no coração, como é que é se sentir saudável? Como é que você se sente quando você está saudável?
Feliz.
Ai, olha aí. Então, se você está feliz, você está saudável, né?
É.
E quando a gente fica triste, a gente fica meio assim, amuadinho, meio resfriadinho, não fica? Então, tá
Não
aí.
é sempre assim.
Tá certo, então. O segredo tá sendo ficar feliz, né? E como é que fica feliz?
É fazendo uma coisa que você gosta.
Muito bom. Maravilha.
Nossa,
Então.
que aula, né? Que aula com a criança. É linda.
Muito bom. Deixa eu abrir aqui também para ver pessoal aqui que tá. Peraí, abri a janela errada.
Pai, mas a gente tava gravando com duas câmeras.
Porque tem duas câmeras olhando pra gente. Muito bom. Pessoal, vamos também interagir aqui com a gente. Ver o que que você fala aí sobre isso que essa premissa que foi levantada. Estamos vivendo um renascimento, um momento de que estamos nos dando conta como renascer da nossa capacidade de autocura. E o que que é esse autocura também, né? Vamos levar por aí um pouquinho. O que que é estar curado? As pessoas usam às vezes o termo estar desperto. E é um pouco assim, às vezes um pouco usado e abusado, né? Às vezes a pessoa tem um momento que ela tem um insight, né? E aí esse termo começa a ser aplicado, estou desperto, né? Só que é o que você acabou de falar também, né? Tem muitos níveis de despertar. Então esse despertar, ele não chega aqui e acabou o despertar, não tem mais despertar para despertar, né?
Aí vai além.
É espiral, né? A coisa vai sempre oitavando, vai sempre tendo novos insights, né? Então, o termo despertar, o desperto, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, e é muito falado nessa rede, né, de pessoas que estão aí passando pelas terapias todas, pelas medicinas da floresta. Eu sou desperto, aí eu despertei. Estamos nos despertando, né? Eu sinto que esse movimento que até acho que nos anos 80 e 90 ainda tinha uma ideia de uma iluminação ser um processo individual. Ó, fulano de tal se iluminou. Ah, aquele lá tem um iluminado ali, o guru. Tinha realmente uma centralização da consciência. A gente tem muitos gurus no mundo, tem muitos mestres que se assim, que canalizam uma energia como se fosse a ponta da flecha, né? Só que a flecha nunca anda sozinha. Ela tem a ponta, ela tem o corpo e ela tem a peninha ali da aerodinâmica, né? E é muito legal ver que a ponta da flecha muitas vezes é o guru, é o professor, o canalizador, né? O corpo da flecha é justamente as pessoas, a sanga, aquele grupo que se une naquela vibração, naquela frequência, naquela irradiação, né? E a peninha de trás é a direção. É para onde aquilo está indo, né? Para onde aquilo que a direção daquele conhecimento. Mas agora a gente está vivendo um outro paradigma, assim. Eu estou lendo que a gente está vendo essa ponta de flecha ser uma coisa mais, ela é mais ela é cíclica também. Então é uma liderança compartilhada, é uma liderança espiralada que vai se mostrando de momento a momento. Então assim, nós vamos assim co-criando uns com os outros, vamos nos curando, porque de novo a cura deixa de ser nessa concepção um processo individual apenas, porque estamos entrelaçados. Então é assim, a cura é pessoal, o karma é coletivo. Então como a cura tem a ver com o processo do karma, é meio que tudo junto, mas é pessoal. Eu tenho o meu quinhão aqui que eu não, ninguém não posso abrir mão dele, né? Ninguém vai fazer por mim. Então, assim, essa é a premissa que eu sinto que ressoa com o que a gente vem animando no formato do respiração, que é você unir dinâmicas respiratórias, assim, todo o universo do breathwork, dos pranayamas, de todas as escolas que já assim se congregou conhecimento da respiração, com o conhecimento do sound healing, das entoações, do sound healing endógeno, daquele que a gente tira de dentro para fora, né? Através das entoações, das texturas, dos sussurros, enfim, dos vários sons que a gente produz, várias qualidades diferentes de vibração dentro do corpo, inclusive harmonizando os nossos órgãos e fazendo toda uma massagem interna. E o ritmo, né? Então, a coisa assim, eu sinto que são pilares muito inatos do ser humano, que é a respiração e a habilidade de fazer som. Então, as duas coisas mais naturais que tem no mundo, na vida humana, é respirar e fazer som. Tudo acontece porque a gente respira e faz som. E aí, assim, a respiração para mim é a síntese, né? Então, pronto, então vamos respirar e vamos entoar. E eu sinto que através da respiração a gente tem essa tomada de consciência, esse despertar a cada momento, a cada respiração, porque a palavra respiração é espírito, ela vem do latim spiritus. E o espírito é o alento vital, é o sopro divino na matéria, né? Basta estar vivo para respirar, basta respirar para estar vivo. O contrário é verdadeiro, basta parar de respirar, né? Por algum tempo que não se tem mais a vida no corpo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma chave mestra, né? Essa combinação assim da gente estar trilhando essa Matrix horas, Matriz, que na verdade é sempre a Matriz, né? Mas tem vezes que a mente engana e entra na Matrix do pensamento aí, dual, enfim, das confusões mentais. Aí basta estar numa respiração que a gente de novo. Boa noite, Silvio! Chega na presença. E a Shrihara se comunicando com linguagem de sinais aqui. Né? Muito bom. Então é isso, pessoal.
Já tem quanto tempo que eu cheguei? Quanto tempo você começou a praticar esse caminho, conduzir por esse caminho?
Esse caminho, sistematicamente, em 2017, a gente começou a assuntar o método Wim Hof no Brasil, que é a história que envolve as imersões no gelo. Mas esse caminho eu comecei quando eu tinha 1 ano de idade,
Meu Deus.
que foi quando eu comecei a ter problemas de respiração, crises de bronquite. Então ali começou alguma coisa que foi aos 17 anos me dar um primeiro despertar, quando eu decidi não tomar mais os corticoides para os broncodilatadores para poder respirar direito. E aí eu comecei assim um trabalho que já tinha eu já tinha praticado artes marciais, já tinha praticado algumas coisas. Só que foi ali um momento de um awakening mesmo assim, de eu falar, não, agora eu tenho algum conhecimento, eu já posso começar, em vez de tomar um negócio, respirar e ficar ali até de manhã às vezes, e assim, respirando mesmo para tentar sair da crise e broncodilatar. E aí começou toda a minha saga, né, de viagens. Eu comecei a viajar pelo mundo, numas assim que eu falei, olha, eu tenho que curar esse negócio, porque isso aqui depende, a minha cura. Eu já tinha uma busca espiritual, mas eu falei, bom, não adianta ter cura, a busca espiritual se eu tiver ainda doente no corpo, né? Então eu preciso encontrar uma solução para minha bronquite, para minha rinite, para essas coisas tudo aí. Então isso me motivou, né? Mas aí a gente trouxe o método Wim Hof para o Brasil em 2018, com o instrutor Tim. E lá eu já vinha nessa escola de respiração, de pranayama, de kriya yoga, já era a minha vivência desde os 17, né? E culminou que lá para 2018, foi 19, a coisa começou a se formular e se sistematizar na medida que eu fui, né, co-facilitando, tá bom, que eu fui co-facilitando esses workshops, as turnês nacionais que a gente fazia desde então, né? E aí, lá para as tantas, a coisa já começou a ter o formato mais que tem hoje, né? Dessa condução. Opa! Caiu alguma coisinha aí, meu amor. Então, basicamente, assim, a minha formação foi muito empírica, né? Hoje, assim, eu sou pós-graduado em musicoterapia, tenho todo esse conhecimento mais acadêmico das pesquisas também, mas eu sinto que a prática não existe, não tem substituta mesmo.
Muito bom, Zé. Nada por acaso, né? Eu acredito
Não.
que nada no universo acontece por acaso. E eu trabalho com alimentação, assim, na verdade eu trabalho com uma empresa de aço cirúrgico, são utensílios de aço cirúrgico, e eu venho com essa busca para conhecimento com alimentos, a energia dos alimentos, levado assim para a medicina chinesa. É a dietoterapia chinesa, né?
Muito bom.
E aí foi uma crise também de asma do meu filho que me fez buscar por esse caminho.
Olha aí.
E eu sempre tive problemas de respiração, inclusive agora eu tô sofrendo com isso, né? Rinite, essas coisas. E eu falei, não, não quero entrar. Sempre vai no médico, ele passa aquele monte de coisas, né? Remédios e tudo. Aí eu sou muito.
Ups.
Eu nunca acreditei muito, até que eu fui fazendo aquelas receitinhas de vovó, com chá, com inalação, não sei o quê, e resolvia. Mas agora vem para mim mais essa questão, né? Tipo, existe algo, existe algo. Vai, e foi indo, foi onde que eu cheguei até você. Acredito que assim, a resposta, né, do universo para mim. Que estou no caminho certo, né? Com a orientação certa. Gratidão.
Muito legal, Vânia. Não, te escutar é muito bom. E é isso, né? É muito revigorante tudo isso. Muito bom. Galera, estamos aqui conversando num bate-papo descontraído, falando sobre esse renascimento das terapias alternativas, ditas alternativas, é um nome péssimo, né? Hoje ainda falam terapias complementares, melhorou um pouco, mas terapias, né? Formas de cura, formas de reintegração. Porque entendamos, né? A alopatia é fantástica. Todo o avanço médico, científico, eu acho fascinante, né? Realmente, né? O espírito científico inquisitivo, que vai pesquisando, vai destrinchando, vai dissecando, vai entendendo tudo que está ali, né? Isso começou lá atrás, né? Foi uma atividade proibida, né? Os primeiros corpos que foram dissecados, foram um negócio assim. E aí, depois aí, né? Acho que tem uma série que mostra uma cena meio Marco Polo, eu lembro assistindo isso aí. E aí os padres, né, dizendo, poxa, mas você fez. Ele falou, fiz. Aí ele tinha quebrado uma lei espiritual, né, que não pode tocar no corpo. Aí o mestre lá que falou, mas e aí como é que é? Como é que é lá dentro, né? Com aquele fascínio pelo corpo humano. Então a ciência, ela tem assim um espírito inquisitivo, assim, divino, né? Então, graças à ciência, a gente entendeu todo o mecanismo, tá entendendo, né? Cada vez mais. Então, não se trata, eu acho que de banila, mas de colocar as coisas no seu lugar, no seu devido lugar. E eu acho que com esse momento que a gente está realmente restabelecendo esse conceito da autocura, da homeostase, de você ser o seu próprio médico, de você se curar, você ser o seu protagonista, seu agente de cura, de saúde, de bem-estar, de energia, você ser o seu gerenciador. Claro que você vai contar com profissionais que estão especializando em certas áreas para co-criar, né, para fazer parcerias. Isso é óbvio. É como a gente, eu vou lá, pô, eu quero. Hoje eu fui no eletricista, no Manuel, que é o meu amigo, e também que precisa consertar a luz do meu carro. Eu não vou ficar lá quebrando cabeça, como é que tira essa presilha aqui? Eu tenho mais o que fazer. Eu vou lá no cara que está dedicando o tempo, a energia vital dele para ir, está fazendo, cumprindo o Dharma dele ali. Então é natural que a gente procure parcerias. mas não com essa sistematização tão hierarquizada que tem sido até então o velho paradigma, né? Quem a gente delega a saúde para o médico, a gente delega as leis para os juízes, a gente delega as, enfim, os poderes para os políticos, e a gente vai delegando. E o nosso, né, o nosso poder pessoal, que pode tanto, não para centralizado, né, mas aqui, Dimo, a gente tem que dar conta do que a gente tem que dar conta. Então, mas à medida que a gente vai se associando, eu sinto que a gente vai criando um modelo de sociedade muito mais cooperativo, muito mais com essa liderança compartilhada, e a gente vai prosperando como sociedade, né? Na medida que a gente vai descentralizando esses poderes, essas forças, né, que tentam assim monopolizar, por exemplo, a comida, de novo, né, os vários setores da nossa da vida humana. Então eu sinto que a gente se empoderando, a gente vai de novo lembrando, opa, peraí, somos uma coisa só, né, e a coisa vai acontecendo, cada um no seu talento, cada um no seu dom, mas de uma maneira muito orgânica, né? Que é o novo, que é a quinta força em terapia que se é falado, né? Da terapia transdisciplinar, do conceito de que todos, que o Roberto Crema discorre muito bem, né? Que é o conceito de que todas as áreas do conhecimento são terapêuticas. Então, tem o terapeuta social, né? O engenheiro, é o juiz, é o político, aí tem lá o terapeuta biológico, clínico, né? Que é o médico, o biólogo. E aí tem o terapeuta, como é que é isso? Terapeuta, enfim, tem várias categorias de terapia. Ou seja, cada profissão, cada talento tem o viés da terapia, que é o paradigma do cuidar, da gente se cuidar e cuidar do outro. Então vai, é um outro modelo de sociedade mesmo, né, que a gente está percebendo que está nascendo. Então não é simplesmente um trend, assim, um hype, um hashtag autocura. Não é um hashtag. A parada é assim, sistêmica, é quântica, é o momento da Terra ter um grande insight, né? É como se a internet fosse assim já um reflexo tecnológico do que está acontecendo no campo quântico, no campo sutil, né, da consciência. Então é como se as sinapses da humanidade estivessem se coligando cada vez mais, né? Então, na medida que a gente também se conecta através da tecnologia. Então, o paradigma que a tecnologia também está nos ajudando a nos humanizar. É claro que tem todo o outro lado do AI, tem toda aquela coisa dos robôs e parará, que assim, é um hype, é um hashtag, é uma tendência tecnológica. Mas a coisa da gente se humanizar e ter cada vez mais essa consciência de que, de fato, a gente usa as máquinas não nos usam, porque nós estamos produzindo autonomia interdependente, né, com outros seres humanos, não com diretamente a tecnologia artificial, né, com os seres humanos através de interfaces, ótimo. E por aí segue. Saudações, galera. Teçam seus comentários. Façam uso da vossa criatividade. Muita fofura essa menina. Ah, tá, isso aqui já passou. Aula inspiradora, legal. Boa noite, Silvio, já falei. Ela está tão alegre. Apenas estando na... Ela adora. Ela me pede para fazer um canalzinho para ela, mas eu vou te falar que eu não dou conta. Jaya, Jaya, muito bom. Pessoal, então agora é a hora do comercial, que eu vou falar para vocês do meu programa de aprendizagem, que é a Academia Viva, que é uma academia online que acontece 3 vezes por semana, às 6h30 da manhã. Às vezes muito cedo para alguns, muito tarde para outros, mas assim, para muitos, 6h30 às 7h é um horário coringa que dá para se dedicar a uma prática. Direto ao ponto, que a gente faz o respiração. E fora isso, as lives interativas, a área de membros, que tem também outros assuntos, também vídeos de parceiros. Legal, Tati! Poxa, que coisa boa! Muito bom. Eu gosto também de conversar com vocês sempre. E E é isso. Então é uma assinatura que cabe no bolso. Tem o pessoal que se interage na academia. É um ambiente amigável, amistoso, espirituoso, porém dedicado. Assim, cada live é uma inspiração mesmo. Era todo dia. Aí chegou uma hora que eu falei assim: não, todo dia eu me canso. Aí eu coloquei 3 vezes por semana, porque tem aquele diazinho entre. E aí é quando a pessoa também pode recorrer à gravação. Então ela vai na área de membros, tem lá o acesso e faz uma sessão. Ou faz sozinho, porque com o tempo você começa a aprender e vai se conduzindo, né? É o que muita gente acaba fazendo. Então a academia é um programa que está rolando, que ela está assim no, no, no. Já tem 2 anos, mas assim, eu sinto que a infraestrutura, eu fui mudando, eu fui incorporando. E agora eu sinto que está no momento que vai começar assim, florescer, né, esse ambiente. E o frutificar da academia vai ser o programa de treinadores, né, do Respiração, da galera que quiser tá levando essa experiência para outras pessoas. Então, e algumas pessoas já estão me pedindo. Então, eu sinto que eu falei: olha, não vou apressar em fazer já um programa de treinadores. Vou, como eu falei, o momento da academia agora é realmente as pessoas que se sintonizam com esse sistema, que experimentaram, que, né, fizeram, sentiram no corpo os benefícios. Pá, então vou começar a fazer isso aí e vou querer também, né, levar isso adiante. Então toda uma comunidade que está assim ganhando um momento, assim eu sinto. Assim eu sinto, né? Depois de 2 anos já animando, desde a pandemia que começou tudo online, né? Então foi aquela coisa que começou e não parou mais, né? Primeiro as lives de sexta-feira, que eram inclusive sextas-feiras às 8, aqui pelo YouTube, e agora a gente também faz aqui pelo Instagram. E aí chegou a Vânia para conversar comigo, e de manhã a gente já estava batendo um papo pelo WhatsApp. E ela me contou que produzia eventos. Eu falei: bora levar o Respiração aí para Brasília, que já algumas pessoas também estão me pedindo para ir para Brasília, para a gente levar essa vivência. Então, bora ver isso aí, hein? Vamos marcar essa data, daí a gente já divulga na próxima live. Não, de praticar exercício físico, a gente não garante uma respiração otimizada. Isso que é o ponto. Tati, os dias das lives são segundas, quartas e sextas. E de quando em quando a gente faz as nossas lives interativas. Hoje é um dia desses que a gente faz um primeiro momento expositivo. A Vânia chegou, virou interativo. E depois a gente tem um momento aqui só com a galera do Zoom, que está aqui da Academia Viva. Então, essa é a dinâmica. E claro, e tem todos os outros que eu falei lá, a área de membros e tudo mais. Ah, e tem outro detalhe: os membros da Academia Viva têm desconto nos workshops presenciais, que a ideia é a gente também estar tá criando essa vibe aí de comunidade. E se vocês estiverem passando por São Lourenço, também vão ter desconto no Clube do Gelo, que acontece toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Então, é isso. Agora voltou. Deu um tombo à internet aqui, mas voltou. Salve, Jussara! Aí, a Jussara é membro do nosso Clube do Gelo. Jussara vai toda quarta-feira, não falta nenhuma. Grande imersora. Aí as pessoas perguntam: Tiago, o gelo é para todo mundo? Não. O gelo não é para todo mundo. Tem restrições? Tem. São poucas. São poucas, eu não diria que são muitas, não. Mas tem uma condição, por exemplo, que é a urticária do frio. E é como uma doença autoimune, uma alergia, que a pessoa é submetida à temperatura baixa, ela começa, né, a pele vai inflamando, ela vai se empipocando e começa a se coçar. E demora um tempo para voltar, né? É um processo. Tem essa condição. Tem a condição também que é a síndrome de Raynaud, tipo 2. E o tipo 1 é quando a pessoa pega lá uma latinha de cerveja, de refrigerante, alguma coisa assim, e a ponta dos dedos fica amarela. Então, essa é do tipo 2. É do tipo 1, desculpa. Do tipo 2, a pessoa põe a mão no gelo assim e fica com o dedo roxo. Ou seja, a circulação dela fica bem obstruída. Então, do tipo 1, ela é intermitente. A pessoa às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes muda o dedinho, do dedinho vai pro dedão, enfim, no pé também às vezes dá, né? Às vezes dá na ponta do nariz, né? Dá uns pontos assim, que são pequenas, é como se, né, que são muito vasos muito fininhos que ficam de alguma forma obstruídos. Então, ali falta, né, a inseminação. Agora, do tipo 2, tem que ficar mais atento, porque aí, às vezes, a circulação realmente não está legal ali naqueles pontos. Mesmo assim, é possível fazer e colocar os pés para fora, as mãos para fora, não tem tanta questão, né? E também não passar do protocolo de segurança dentro da piscina, né? Que também precisa ser respeitado. Então, aí as pessoas falam, ah, mas e pressão alta, pressão baixa? Tem alguns casos que a pessoa, né, se ela não tá legal naquele dia, eu não recomendaria mesmo, claro. Mas você consegue ir gradualmente com uma pessoa te assessorando, melhorando a sua condição cardiovascular. Então, não necessariamente eu vou, né, significa colocar a pessoa no gelo de cara, né, uma pessoa que já tem a questão com pressão muito alta ou muito baixa, né? E outras questões assim, se a pessoa tiver assim muito vulnerável emocionalmente, sabe, tiver muito, hora tá legal, eufórica também, depois fica deprê, então assim, enquanto se a pessoa tiver muito desequilibrada, eu também não recomendo a pessoa entrar fazer a crioterapia, porque é uma energia assim muito forte, então a pessoa tem que estar equilibrada para conseguir integrar isso de uma maneira legal. Então, de novo, não é fórmula mágica, não funciona para todo mundo, mas para vai 90% das pessoas tem benefícios incríveis. E ao contrário que, não, na verdade, assim, a medicina chinesa, ela adverte que a friagem, ela prejudica os rins, prejudica a nossa saúde, a nossa vitalidade como um todo. Isso é fato. Mas a crioterapia não significa tomar friagem. Por isso que tem que ser aplicada com critério e com sabedoria, usando as técnicas corretas para não se machucar. Então é uma terapia que, ah, é só entrar no gelo? Não, não é só entrar no gelo mesmo, não é. E eu falo porque eu me machuquei no começo. Eu sempre tive essa natureza meio impulsiva e eu me jogava nas coisas. Então eu fiz jejum de 23 dias. Enfim, eu dormi sozinho na montanha, num parque assim que era cheio de bicho selvagem. Eu fiz umas loucuras assim porque era da minha natureza fazer umas coisas dessa. Mas não recomendo. Não recomendo fazer porque nessa a gente se machuca. Eu me machuquei, né? Eu realmente fatiguei meus rins, fiquei assim um pouco desvitalizado durante um tempo. E foi o meu caminhar, mas também me rendeu sabedoria de agora saber, olha, não precisa fazer isso, não dá, não precisa ir por aí. Então, hoje eu posso falar nesse sentido, assim, bem, bem seguro. E é isso, Gaguega, Wallace, salve, salve, Lili. Gratidão, galera, olha, a live rendeu, passou 1 hora. Eu vou, né, agradecendo. Vânia, e aí? Então, para a semana, vamos fazer essa reunião, hein?
Como assim? Tô dentro. Agora mais que nunca, né? Porque, como você mesmo falou, tem informações, tem critérios, né? Tem técnicas. E conduzir isso, ser conduzida, né, pelo assim, é ideal.
Legal. Muito bom. Isso aí. Então, pessoal, vamos agradecendo aqui que vocês tenham uma sexta-feira tranquila, no final de semana. Ah, eu ia ler um negocinho. Eu tô com esse livro aqui. Esse livro, ele é um milagre na minha vida. E ele, de fato, o nome dele é Gifts from a Course in Miracles, ou seja, presentes de um curso em milagres. O Curso em Milagres é uma filosofia, eu diria, é um conjunto de textos assim muito inspirados muito, muito divinos mesmo, assim, sabe? É um livro muito inspirado. Acho que ele foi psicografado, inclusive. Não sabe dizer a história dele agora. Mas aqui eu vou pedir aqui um momento de inspiração para abrir esse livro. E aí, olha isso! Ah, meu Deus do céu! Agora essas coisas me emocionam. Olha lá, ó. The Conditions of Healing. Meu Deus, falei que esse livro é um milagre. As Condições da Cura. Ó, não foi combinado, não tinha linguinha. Ó. Olha que incrível. Eu vou fazer uma tradução em real time aqui, tá? Às vezes eu vou gaguejar um pouquinho, mas vamos lá. A cura é o efeito de mentes que se unem. Na medida que a doença vem para a mente que se separa. Olha isso que a gente falou, da coisa da cura pessoal, o karma é coletivo. Então, cada um tem que dar conta do seu, mas como estamos emaranhados, a gente acaba dando conta uns dos outros. Então, a cura é as condições da cura. A cura é o efeito das mentes que se unem. Na medida que a doença vem para a mente, vem de provindas de mentes que se separam. Se você não quiser perceber um chamado por ajuda, assim como é, as what it is, assim como ele é, if you're unwilling to perceive an appeal for help. Se você não está com, não, você não, é, se você não tem vontade de perceber um chamado de ajuda, assim como ele é porque você não está com vontade, não está com vontade de dar ajuda e recebê-la. Caraca. Se você não está unwilling, não está a fim de perceber um pedido de ajuda, assim como ele é porque você não está a fim de dar ajuda e recebê-la. Falhar em reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajuda, recusar ajudar. Então, falhar em reconhecer um pedido de ajuda é recusar ajudar. Você manteria aquilo que você não precisa? Ainda assim, isso é o que você está mantendo quando você recusa reconhecer o pedido de um irmão. Porque somente atendendo o seu pedido é que você pode ser ajudado. É aquela história, é só dando que se recebe. Então, só quando você realmente dá ajuda, você recebe ajuda. Outro dia veio um insight que era assim, que era em cima de um poema desse livro, inclusive, que quando a gente instrui alguém em alguma área da vida, aquela pessoa compreendendo e tendo o presente daquilo que você está instruindo para ela, te devolve aquilo que você deu para ela. E é quando você recebe de fato o entendimento. E da mesma forma fala assim, né? Se você recusa o pedido de um irmão, você não consegue, né, absorver aquilo que precisa para ser ajudado. Então é só respondendo um pedido que você pode ser ajudado. As suas interpretações das necessidades do seu irmão são apenas as suas interpretações. By giving help, you are asking for it. E quando você oferece ajuda, você também está pedindo. Caraca, a parada é bem poética, inclusive, né? Nossa, tá dando um nó na minha cabeça aqui. It may help someone to point out where he is heading. Ah, pode ser de ajuda dizer para alguém para onde que a pessoa está se direcionando na vida, né? Mas the point is lost unless he's also helped to change his direction. Mas não tem sentido nenhum se você também, se ele, he's also helped to change, unless. Ok. Só tem sentido você apontar a direção para alguém se essa pessoa puder ser ajudada. Senão, então a gente fala, não, irmão, vai por ali. Mas aí o que que a gente faz por mão ir por ali? Muitas coisas assim, né? Então, may help someone to point out where he's heading. Pode ajudar se a direcionar alguém, mas não tem sentido nenhum. O ponto é perdido quando, a não ser que você, que ele também seja ajudado na sua direção nova, né? The unhealed healer cannot do this for him, since he cannot do it for himself. Olha essa frase. The unhealed healer, o curandeiro que não se curou. Aí que é esse lance, olha só. O curandeiro que não se curou não pode fazer isso por ele, pelo seu irmão, que está pedindo ajuda. Porque ele só pode fazer isso por ele mesmo. E essa coisa do unhealed healer é muito comum as pessoas se sentirem atraídas por essa área da terapia, porque vão se dando conta que precisam se curar. É praticamente assim, eu acho que 99%, deve ter um 01 lá que fala, não, vou curar a humanidade, mas mais cedo ou mais tarde ele vai se dar conta que, na verdade, tá na viagem de se curar, né? Então, ele é meio que né, the unhealed healer, é como que ele não vai poder fazer isso por quem quer que ele venha ajudar, né? Só porque o outro tem que fazer por si mesmo. A única contribuição com significado que o curandeiro, enfim, que o terapeuta pode fazer é lhe mostrar um exemplo mostrar um exemplo de quem é de alguém que tenha sido mudado, transformado pela direção que ele indicou. And who no longer believes in nightmares of any kind. E quem já não mais acredita em pesadelos de nenhum tipo, né? Aqui no caso figurado, né? De qualquer questão aí que esteja tirando a saúde. Interessante essa coisa, né? A única contribuição que a gente pode fazer é o exemplo de alguém que foi naquela direção e se curou. E, se não, ele mesmo, né? Então, por isso que também é aquela coisa, a gente não ensina o que a gente aprende, a gente transmite o que nós somos. Então, você vai ensinar, vai aprender, depois vai ensinar, você não vai. A pessoa que você, né, que você fala, você não vai absorver o que você ensinou. Ela pode memorizar, mas ela não vai absorver, porque ela vai absorver aquilo que quem está transmitindo é, de fato, né? E é o que está falando, essas condições para curar. Ó, é curtinho, mas vamos lá. Curar percebe nada no curador, no terapeuta. A não ser aquilo que não foi compartilhado com ele. Peraí. Healing perceives nothing in the healer that everyone else does not share with him. Ok. É isso, né? A cura, ela tá. Ela, a cura, a arte da. Cura em si não percebe nada naquele que cura, no terapeuta, a não ser que todas as pessoas, that everyone else does not share with him, a não ser o que tenha sido compartilhado com o terapeuta. Olha só, a cura vai se dando na medida daquilo que vai se tendo consciência. Porque na medida que você compartilha isso com o terapeuta, no caso, né, que está aqui o agente da cura, no caso, a cura vai se dando. Então, ela não percebe nada a não ser com aquilo que tenha sido compartilhado. É como assim, a consciência que vai se iluminando. Não é a cura que vai, vamos lá, né? Você não cura uma coisa que você não tem noção que precisa curar. O ponto é esse. Você só cura o que você já percebeu que você precisa curar, né? Healing sees no specialness at all. A cura não vê nenhum tipo de coisa especial, né? Não de uma sensação de ser especial. Não tem nada de especial na cura. It does not come from pity, but from love. E não vem da dó, não vem daquela sensação de dó. Vem do amor. Não existe tristeza quando um milagre vem e cura, e traz a cura, né? Nothing more than just one instant of your love without attack is necessary that all this occur. E nada mais que um instante do seu amor sem ataques, sem críticas, é necessário para tudo isso ocorrer. Tudo isso ocorrer, toda essa cura ocorrer. In that one instant you are healed. Naquele momento você está curado. And in that single instant is all healing done. Naquele momento, naquele segundo, naquele instante, toda a cura é feita. A cura reflete uma vontade comum, nossa, comum. Isso é óbvio quando você considera para que é a cura. A cura é o caminho aonde a separação é superada. Lembra no começo, estava dizendo assim, a cura é o efeito das mentes que se unem e tal qual na medida que a doença vem para as mentes que se separam. Então, de novo, né? A cura é o caminho no qual a separação ela é superada. Então, olha que visão de cura que a gente começa a ter, que não é mais uma questão do estômago e tal. Não, é uma questão social, é uma questão assim que antes de chegar no corpo, ela chegou num corpo mais abrangente, que é o corpo social. Então, hoje em dia existem assim condições que, de novo citando aqui o Roberto Crema, normóticas que são os padrões que a sociedade vive. A sociedade vive naquele padrão. Não está assim necessariamente questionando o paradigma. Mas na medida que as mentes vão se unindo, as mentes, os corações vão se unindo nessas redes de cura, né? Aqui dizendo de novo, como é que a cura acontece? Quando as mentes se unem. E aí começa toda aquela história, né? Do jogo do terapeuta não curado com a pessoa que está buscando cura. E tudo isso é quântico, né? De novo, a gente está falando nesse nível que está acontecendo. Vou terminando aqui dizendo que you have learned your need of healing. Você aprendeu a sua necessidade de se curar. Would you bring anything else to this sonship, recognizing your need of healing for yourself? Você traria alguma coisa para the sonship? I don't say, que é isso? Would you bring anything else to the sonship, recognizing your need of healing for yourself? Eu acho que está querendo dizer assim, você juraria alguma coisa reconhecendo a sua própria necessidade? Would you bring anything else? Você traria mais alguma coisa para o sonship? Não sei. Talvez assim, alguma coisa para o altar, reconhecendo a sua própria necessidade da sua cura, e dizendo: aceite o milagre da cura, e vai, a coisa vai acontecendo, you'll go forth, vai prosperar, vai florescer. Porque assim é. É a natureza, it is its nature to extend itself the instant it is born. É a natureza, é a sua própria natureza se estender. No momento que é nascido. Ou seja, a cura é um mecanismo natural. A homeostase, ela é algo, a natureza é perpétua. Nós não temos genes para morrer. O DNA nosso, ele é eterno. Mas em algum momento, a gente vai produzindo processos inflamatórios e vamos assim, como se mandando sinais de morte para nossa biologia, mas a célula é eterna. Então, tem alguns autores, inclusive, falando da imortalidade física, um negócio assim, e pessoas como Dave Asprey falando do rejuvenescimento. E você olha as lives do cara, toda live o cara tá mais jovem, incrível. O cara deve ter, sei lá, quase 60 anos e cada vez ele tá mais jovem, né? Então, assim, hoje a gente está sabendo que tem esse lado também, que não existe um porquê adoecer. Okay, it is nature, okay, to extend itself, okay, and it is born, the instant is offered and received. E sim, e a cura nasce no momento que ela é oferecida e recebida. De novo, é o dano que se recebe. Aqueles que são curados se tornam instrumentos da cura. The only way to heal is to be healed. E a única forma de curar é se autocurando. se curando. Ninguém pode pedir para
É um
ninguém.
processo totalmente individual,
The
né? É
only
um
way to heal
processo que
is
você
to
pode
be
fazer com
healed.
você mesmo.
É um processo que você só pode fazer com você mesmo através do outro. Entendeu? É o
Que
loop.
mensagem.
É um
Já
processo.
valeu por tudo de estar aqui.
É isso. A cura é um processo que você pode só fazer com você mesmo através do outro. Então, olha lá. If you wish only to be healed, you heal. Se você quiser apenas ser curado, cure. Entendeu? Se você quiser se curar, se ponha a curar. Esse é o processo.
Simples assim.
Your single purpose makes this possible. Seu propósito único faz isso ser possível. Mas se você tiver medo de curar, então a cura não poderá vir através de você. A única coisa que é requerido para você, para uma cura efetiva, é a ausência de medo. Olha que foda. A única coisa que é requisitada para a cura acontecer é a ausência de medo. Aqueles que temem não são curados e não podem curar. Isso não significa que o conflito tenha que ir para sempre da sua mente para você se curar. Não é tipo se, né, doesn't mean the conflict must be gone forever from your mind to heal. É que o conflito tem aqui para sempre da sua mente para curar. For it were, there were no need for healing then. Porque se de fato fosse assim, não teria nenhuma necessidade para a cura haver. Então, tá dizendo aqui o que implies, né, que isso deduz que uma vez curado não mais conflito. Mas não é um condicionante para que a cura não esteja acontecendo. Que muitas vezes a pessoa vem para uma terapia e coisas emergem. Ela passa por uma. Por exemplo, é muito comum a gente, nas sessões de hipnoterapia, passar por um processo de integração, de uma cura realmente, um reconhecimento muito profundo na pessoa. E no dia seguinte, às vezes ela passa até o dia bem, mas depois à noite começa a emergir processos. Aí a pessoa fala, nossa, piorou. Não, não foi que piorou. A gente chegou nesse ponto aonde, vamos dizer assim, a gente oxigenou um trauma. A gente oxigenou uma tensão. Ela vai começar a se soltar. E aí começam a emergir coisas. É muito comum isso acontecer, é o rebote, né? E aí que a gente aplica o que a gente aprende na terapia. Respirar e integrar. Respirar e integrar. E aí sim cria-se espaço. Aí é quando a gente sente aquele alívio, né? Fala, nossa, agora eu curei, agora eu dei uma, né, integrada no que estava assim contraído. Ok, for it does mean if you only, okay, if it does mean if only for an instance you love without a tag. Ok. Not different, but it does mean, mas isso significa por um instante apenas amar sem atacar. Um instante é suficiente. Os milagres não tem hora, não tem tempo. Wait not on time, eles não têm hora para acontecer. E aí fala de novo: o único caminho para curar é ser curado. Aqueles que se curam se tornam instrumentos da cura. Assim falou Gifts from a Course in Miracles. Esse livro é miraculoso. A Vânia viu aqui, todo mundo viu, abriu o negócio da cura, falando de cura. Tudo muito sincrônico, porque sincronicidade é tudo que há.
Estou sentindo total esse chamado, assim, sabe? Está sendo muito top. Falou profundamente no meu coração. As minhas necessidades, a necessidade do outro, e não estamos todos juntos, né? Todo mundo buscando, né? Daí a resposta
Tem um amigo meu,
forte.
poeta, que fala assim: a curva do caminho é a linha reta do meu coração para o seu. que momentos assim que a gente tem, às vezes, um momento de tensão com alguém, e aí parece que o caminho faz uma curva, né? Aquilo é muito importante acontecer, porque sem essa curva a gente não consegue traçar uma linha reta no coração, porque a curva faz com que nós criemos condicionantes para amar. E aí que mora a cura. É a curva que possibilita a reta, né? Porque se você não tiver uma curva, você não vai ter o que curar. E esse é o caminho. E aí eu tirei uma carta aqui do tarô do Osho e saiu para nós aqui, ó. Deixando ir, olha lá, fluindo, deixando ir, a gotinha caindo, se tornando uma com o lago, total símbolo da integração, carta de água, fechando aqui com chave de ouro a nossa live de sexta-feira. E muito bom, Vânia, a sua participação inusitada, você só ia perguntar se ia ficar gravada. Acabou ficando aqui e a gente foi batendo esse papo gostoso. E eu quero agradecer todo mundo que está aí com a gente até agora. 1h15 já do nosso, da nossa.
Gratidão, foi muito bom.
Muito bom mesmo. Muito feliz também. Olha lá, o Silvio comentou. Então a cura seria a tomada de consciência. E a respiração pode te levar a isso, porque mexe com as suas células. Exatamente. É isso aí, Silvio. Galera, fiquem na paz. Vânia, um grande abraço. A gente se fala. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Quem quiser saber mais da Academia Viva, o link está na bio do Instagram, assim como outros links também. Eu mantenho a minha agenda ali também dos workshops próximos. E é isso. Se fala em breve. Tchau, tchau. Então, aqui, deixa eu descobrir o que está acontecendo. E é isso, galera. Então, gratidão, pessoal, aqui, fechando com o YouTube também. Até breve. Vou deixar essa parte aqui exposta aqui no, na nossa live, nosso canal. Até já.